Olá, boa noite. Estamos de volta esta semana com mais um Campus Verbal. Esta semana o nosso convidado é Daniel Pinto, tem 35 anos, é o presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, em Braga. Foi eleito nas últimas autárquicas, em 2021, assume o cargo pela primeira vez, substituindo Jorge Pires, mas já integrava precisamente a sua equipa e, portanto, esta nova equipa representa também, de certa forma, uma linha de continuidade. Daniel Pinto apresentou-se na corrida com o objetivo de renovar e inovar na Freguesia de São Vicente. Daniel, este primeiro mandato, este primeiro ano de mandato, aliás, tem correspondido àquilo que eram as suas expectativas?
Antes de mais, cumprimentar a Elsa, boa noite a quem também nos ouve lá em casa, agradecer o convite, é sempre um gosto poder estar aqui com a Rádio Universitária, que também tem, de alguma forma, tem e faz esse trabalho de todos os dias de divulgar aquilo que é o nosso trabalho autárquico e as notícias da cidade muito bem. Em relação à pergunta que me fez, nós muito recentemente celebramos um ano de mandato. Este trabalho da nossa equipa, uma equipa jovem e que tem ideias inovadoras, tal como disse e como nós apresentamos a sufrágio dos vicentinos, veio imprimir alguma dinâmica, ou uma dinâmica diferente daquilo que era o passado. Obviamente nós temos um passado em várias dimensões da ação autárquica que muito nos orgulha, nomeadamente no âmbito cultural e na área social. E estamos aqui para fazer, estamos a fazer diferente com outros dinamismos e, portanto, tem sido um ano de desafios, uma equipa muito empenhada e comprometida com o nosso projeto político, que tinha, dentro daquilo que era a nosso programa eleitoral, várias medidas concretas de aproximar a autarquia da população, concretizar aqui uma resposta social articulada com as várias instituições da freguesia e, como é óbvio, estar disponível também naquilo que é a gestão do território, a assumir outras responsabilidades que até aqui não tinha e que estão a acontecer na gestão urbana da nossa área de freguesia.
Daniel, estamos aqui a falar de uma freguesia de grande dimensão, no casco urbano, são já aproximadamente 14 mil os habitantes. No dia-a-dia, enquanto autarca, o Daniel sente que há aqui algumas fragilidades que deviam ser combatidas naquilo que é a resposta às necessidades dos fregueses?
Eu posso destacar, e ao longo deste ano nós tivemos aqui um conjunto de iniciativas que visa sobretudo também aproximar a população da Junta de Freguesia. Por exemplo, o projeto A Presidência de Proximidade, o facto de termos sido a primeira junta a transmitir online as assembleias de freguesia no concelho, isso, e acho que também não acontece em mais nenhuma junta de freguesia, também aqui uma palavra ao Presidente da Assembleia, que desde a primeira hora aceitou este desafio, e depois as parcerias que nós temos desenvolvido com o movimento associativo e com instituições. Esta aproximação é positivo e só traz benefícios à nossa população. Dou exemplos como, por exemplo, parcerias com a PSP. A PSP faz treino de proteção individual na Junta de Freguesia, entre outras instituições da ação social, nomeadamente, e que têm, de alguma forma, nos dado um retrato daquilo que é a realidade da população. Complementando a um outro retrato que foi realizado em 2021 com os censos e que percebemos que havia aqui uma franja da população com uma determinada idade que vivia sozinha, há cerca de 1000 alojamentos onde as pessoas moram sozinhas e têm mais de 55 anos, permitiu-nos também perceber que é necessário aqui um combate ao isolamento e criar atividades de contacto intergeracional. E quando digo isto, digo também olharmos para aquilo que é a dimensão escolar. Nós temos uma responsabilidade delegada pelo município no acompanhamento dos regulamentos de horário e nas refeições escolares e desta forma conseguirmos que as crianças tenham conhecimento daquilo que é o nosso património, envolvê-las, trazê-las à junta de freguesia, participarem em atividades com os nossos idosos, e já temos feito isso em algumas das atividades que temos desenvolvido e tem sido positivo porque assumimos a gestão da Junta de Freguesia numa fase pós-Covid e este processo tem sido gradual das pessoas se aproximarem, de perderem algum receio criado pela pandemia, e acho que estas medidas têm tido o reflexo de nós percebermos qual é o retrato da nossa realidade social de São Vicente. Eu posso identificar outros projetos, nomeadamente na área social, que temos mantido a entrega do cabaz alimentar. Um programa que estamos a montar, que será muito em breve anunciado, que é um banco de ajudas técnicas, onde as pessoas podem recorrer a uma cadeira de rodas ou umas muletas. Isto será direcionado também à nossa população e estamos a trabalhar articuladamente com a Instituição Social da Santa Casa da Misericórdia, que são nossos parceiros da Cruz Vermelha, o ReFood. E, portanto, este trabalho em rede, que é sempre o culminar de um trabalho mais próximo e articulado e de resposta efetiva. Nós não podemos trabalhar sozinhos, temos de envolver a comunidade, as pessoas e, sobretudo os parceiros. Poder também aqui destacar a intervenção que vai acontecer no bairro das Andorinhas com o primeiro direito. A Bragavi também tem sido aqui um parceiro. Isto é positivo, é o primeiro bairro a ser intervencionado. Nós detectávamos aqui alguns problemas de insalubridade, obviamente que também estamos do lado da população e queremos que eles tenham uma resolução e que vai avançar muito, muito brevemente.
Nesta dimensão social, Daniel, e desculpa interromper, quando falamos aqui desta promoção intergeracional e também esta preocupação com os idosos, pessoas que vivem isoladas, quando falamos aqui de cerca de 1000 pessoas que vivem sozinhas, é de facto um número significativo para uma freguesia que tem aproximadamente 14 mil pessoas. Quando falamos também do facto desta ser uma freguesia, uma junta de freguesia no casco urbano, haver esta preocupação com os idosos em promover aqui algumas atividades que lhes permitam estar com outras pessoas, deve ser uma das preocupações centrais de alguém que está à frente de uma freguesia urbana, porque muitas vezes olhamos para outras dimensões e esquecemos um bocadinho este papel social que é fundamental e que pode fazer toda a diferença.
Eu dou o exemplo também de uma outra parceria, que não referi há pouco, mas que é muito importante. Nós, naquilo que é a condição de saúde da nossa população, reunimos com elementos do ACES e desafiamos-los no seguimento daquilo que também é a atividade normal do agrupamento de centros de saúde, que pudéssemos fazer sessões de esclarecimento sobre um conjunto significativo de patologias direcionadas às pessoas da freguesia. Isso está a acontecer, tem havido sessões semanalmente, os técnicos e os enfermeiros, que aproveito também para cumprimentar, dirigem-se à junta de freguesia, chamam os utentes de São Vicente e, por exemplo, em patologias como doenças respiratórias, de cardíacas, é feito uma sensibilização de como é que as pessoas no seu dia-a-dia devem se comportar para tentar de alguma forma minimizar os problemas de futuro. Ou seja, como é óbvio, não estamos a falar de obra física, estamos a falar de uma obra que vai de encontro à população para melhorar a qualidade de vida. Quando falamos dos idosos, é criar aqui atividades de lúdicas, que eles possam participar, que possam, por exemplo, fazer ginástica, que possam de alguma forma contrariar algum sedentarismo, que a própria idade muitas das vezes lhes pode provocar. Ou seja, como a Elsa diz e muito bem, para além de um conjunto de intervenções que têm que ver com intervenções físicas no território, nós temos uma dimensão que comporta aqui uma realidade muito alargada da população, nomeadamente as crianças, a população de meia-idade, mas também os idosos, que nos preocupa bastante, não é? Criar, por exemplo, e fizemos recentemente, um paddy paper onde envolvemos as crianças a conhecerem o património da freguesia, é de alguma forma estar a criar, a divulgar aquilo que é de São Vicente, os costumes, e portanto nós também temos um papel nesta dimensão, que é envolver a comunidade a participar no dia-a-dia da freguesia.
Daniela, esta é também uma freguesia plural, conta com uma população diversificada, falamos aqui obviamente de idosos, falamos de jovens, famílias jovens e também de imigrantes. Como é que tem sido, no fundo, o acolhimento, sobretudo aqui, da comunidade de imigrantes e sobretudo também refugiados, porque sabemos que se têm também instalado aqui, é uma das freguesias que tem acolhido, portanto, pessoas que vêm para Braga nesta situação. Há aqui também esta preocupação e esta responsabilidade de os acompanhar, de os no fundo introduzir nas rotinas diárias da cidade e da freguesia de São Vicente em particular.
É assim, nós, como há uma comunidade muito grande de estrangeiros, e eu destacava aqui a comunidade brasileira, que é muito grande em São Vicente, com a qual nós temos uma proximidade que nos permite já, inclusive, criar algumas atividades, como já aconteceram neste primeiro ano, de eles poderem reviver aquilo que é a cultura deles e nós também participarmos para conhecermos melhor as tradições e as raízes deste povo irmão, que são os brasileiros. Como é óbvio, não esqueço todos os outros. Nós temos um papel na junta de freguesia que lhe podemos chamar burocrático, nomeadamente na regularização ao atestarmos que as pessoas moram em São Vicente, mas todo o nosso apoio é muito próximo. Temos comunidades da Síria, pronto, e outras nacionalidades que muitas vezes têm barreiras linguísticas, barreiras culturais, que temos de alguma forma ter um papel de acolhimento e não podemos de alguma forma imiscuirmos dessa responsabilidade. Só para dar um exemplo muito concreto, quem vem à junta de freguesia, muitas vezes requerer um documento, precisa de perceber ou não tem noção de quais são os organismos a que tem que se dirigir, o número de contribuinte, depois ir aos serviços estrangeiros e fronteiras, e nós temos feito esta ponte com estes cidadãos, com também, nós na Junta de Freguesia temos o Espaço Cidadão, que tem alguma destas valências, e acabamos por conseguir articular ali algumas medidas, mas de alguma forma temos sido um apoio a estas comunidades, e inclusive isso foi medida eleitoral e que estamos a desenvolver esse documento. Estamos a trabalhar num manual de acolhimento, que terá várias línguas, que basicamente é uma primeira resposta, onde as pessoas podem perceber onde é que estão os serviços, onde é que estão as escolas, onde é que se podem dirigir para este ou aquele apoio, e esse papel de proximidade, seja com a comunidade estrangeira ou até com a comunidade local, temos-lo feito com muito carinho e com muita atenção. Nós falamos aqui dos estrangeiros, mas há, por exemplo, muitas pessoas da freguesia que precisam de recorrer a determinados apoios e que vêm na junta de freguesia uma pessoa ou uma equipa disponível para os ajudar nessa documentação. E isso temos feito com muita atenção. É um trabalho que nos tem, que é gratificante, que não é propriamente um trabalho que se vê, porque não é nada construído, mas que é positivo e que as pessoas reconhecem.
O Daniel Pinto há pouco falava aqui, fazia referência a uma das premissas, que é a Presidência de Proximidade, é uma iniciativa que já está a andar e que vai decorrer, penso, até 2023. Como é que têm sido estes contactos com a população? No sentido, isto estamos a falar de ações que acontecem ao fim de semana e que vão a determinado. A Junta de Freguesia vai a um determinado ponto, precisamente para ouvir os residentes.
Como eu dizia inicialmente, também é nosso papel, e nós concorremos, candidatamos com esse pressuposto, de nos aproximarmos da população. Muitas das vezes as pessoas sentem alguma barreira de dirigir-se à junta de freguesia, fisicamente, muitos também já recorrem até através dos canais digitais que a junta de freguesia, entretanto, disponibilizou, mas quase quando celebrávamos um ano de mandato, nós tivemos este ano a perceber qual era o comportamento da população e sentimos que era importante ir ao encontro dos vicentinos. Definimos aqui um calendário, que terá cerca de mais ou menos um ano e meio. Definimos alguns locais importantes, onde são as centralidades da freguesia. São Vicente tem várias centralidades habitacionais e, mês sim, mês não, vamos ao encontro da população, anunciamos que estaremos lá e estamos lá para escutar aquilo que a população nos tem a dizer. E conseguimos, de alguma forma, entender quais são as reivindicações e tentar explicar qual é o nosso papel e também juntos o município, isso tem corrido muito bem, também é de referir que a relação, apesar de não ser responsável, muitas vezes as reivindicações não serem responsabilidades diretas da Junta de Freguesia, tem havido aqui um trabalho articulado com o município de podermos encontrar soluções, porque este fim de semana nós estivemos aqui a percorrer a zona do mercado municipal e a zona envolvente e havia alguns denominadores comuns, muitos que tinham que ver com o estado do espaço público, mas, por exemplo, uma questão que há uns anos atrás não era uma preocupação. As alterações climáticas têm obrigado a que as infraestruturas têm estado na capacidade máxima de resposta e tem havido algumas pequenas inundações, algumas situações que têm que ser melhoradas e nós, ao identificarmos e ao irmos ao município dizermos é preciso fazer esta intervenção, não estamos a resolver um problema de uma pessoa da freguesia. E tem sido muito positivo, as pessoas têm vindo ter connosco. Muitas das vezes o facto de irmos lá também permite que as pessoas na semana a seguir até vão à junta de freguesia perguntar como está, saber o ponto de situação dos problemas, e acho que esta aproximação tem sido reconhecida pelos vicentinos, e porque depois também há alguma resolução, obviamente, dos problemas, não conseguimos resolver tudo, mas há, por norma, uma resolução daquilo que são os problemas que as pessoas nos identificam.
O Daniel acabou por ir aqui de encontro a outro ponto que eu queria fazer referência a seguir. Estamos a falar, como já disse, de uma freguesia no casco urbano, São Vicente. A gestão das infraestruturas muitas vezes está nas mãos da Câmara Municipal e há autarcas do casco urbano que têm perspectivas, acredito, também diferenciadas naquilo que é a delegação de competências para que essas respostas, como há pouco o Daniel falava, fossem mais imediatas quando são sinalizadas pela população. Sente que esta via aberta com o município é de facto meritória e permite responder de forma quase imediata, ou gostava de ter mais competências para que esta intervenção prática fosse concretizada com outra celeridade?
Não, como é óbvio, e a minha... A nossa ideia desta Junta de Freguesia é conhecida de todos. Nós estamos disponíveis para receber mais competências. Mas, verdade seja dita, esse processo tem decorrido gradualmente. Tem havido reuniões, perceber até onde é que podemos ir, qual é a nossa capacidade enquanto recursos humanos para dar respostas a estas situações. Mas posso dar um exemplo claro. No próximo orçamento, nós vamos assumir a responsabilidade total das infraestruturas escolares que são do município. Nós já tínhamos essa competência, mas era até um determinado conjunto de reparações. Neste momento, nós estamos em condições de assumir a totalidade da manutenção destes edifícios. E, portanto, isto também é um sinal claro que é um processo que tem que ser pensado, maturado e que tem que acontecer gradualmente, e a verdade é que o município... penso eu, naquilo que tem sido as nossas reuniões, não penso, estou convicto disso, que no futuro assumiremos mais competências. E quando digo mais competências, falo, por exemplo, na gestão de mobiliário urbano, parques infantis. Obviamente, nós também teremos que nos readaptar, porque a nossa realidade, do ponto de vista dos recursos humanos, também é algo limitada. E, obviamente, estas intervenções terão que ser acompanhadas pelo envelope financeiro necessário para nós podermos ter esta resposta mais célere. Claro que quando pensamos que nós reportamos uma situação ao município para encontrar uma solução, estão outras 56 freguesias e uniões de freguesias a reportar também situações e os recursos humanos também no município não são infinitos. E nós podemos, de alguma forma, acelerar esta resposta. E o acelerar esta resposta, digo isto muito frontalmente, também tem que ser uniformizada, porque depois também não podemos ter uma junta de freguesia a fazer uma coisa, outra a fazer outra. Pronto, tem que haver aqui um fio condutor para que as intervenções sejam realizadas com alguma coerência, para que depois também não se descaracterize aquilo que é o nosso espaço público e que haja também esta sensibilidade, e eu sei que sim, da parte do município, de confiar naquilo que é o nosso trabalho.
Daniel, no dia-a-dia, o trânsito automóvel é obviamente uma grande preocupação dos bracarenses, dos automobilistas, e um dos constrangimentos maiores e identificados já há muitos anos está precisamente na freguesia de São Vicente. Falo do nó de Enfias. Como é que está a acompanhar, enquanto Presidente da Junta de Freguesia, a gestão deste dossiê?
Infelizmente é uma herança pesada que nós recebemos. O nó de Enfias talvez será o cancro rodoviário da cidade de Braga. É preciso dizer que o Estado Central tem que fazer investimentos em Braga. Obviamente nós temos sempre os sucessivos governos, têm uma postura sempre muito centralista, e estes investimentos noutras cidades têm sido colocados em, não digo de lado, mas pelo menos com prioridade secundária. E é importante que se diga, há um esforço do município no financiamento de metade do valor do projeto. Esse projeto está pronto, foi apresentado à Infraestruturas de Portugal. Agora, o passo fundamental é o governo investir também em Braga nesta matéria, como também podemos, de alguma forma, e posso dizê-lo, não é só investir no nó de Enfias, é preciso investir na variante do Cábado também. Porque nós, se retirarmos algumas viaturas do centro da cidade, porque nós de Enfias é centro da cidade, também estamos a resolver de alguma forma indiretamente o problema. É preciso resolver localmente a questão de evitar os cruzamentos das viaturas, porque esse é o principal fator de congestionamento, mas também é preciso que haja investimentos na variante do Cábado, e o Estado aí tem que ter esse papel e tem que, de alguma vez por todas, dizer esta é uma obra pública merecedora da nossa atenção e que venha dar respostas aos bracarenses, não é? Não podemos continuar de alguma forma a ver estes investimentos a fugirem para outras cidades, porque a realidade de crescimento de Braga contraria tudo aquilo que era a tendência dos outros concelhos, e portanto é importante que se invista aqui ao nível das infraestruturas, eventualmente também da rede ferroviária, porque não podemos ficar para trás. E portanto acho que apesar de nós termos a nossa responsabilidade, há aqui uma entidade e um responsável máximo que é a Administração Pública Central.
Muito bem, mais acima temos a zona das Fontainhas. Foram colocados pilaretes já há algum tempo. A implementação deste projeto, que também consistiu na recuperação das infraestruturas viárias que compõem esta zona da cidade, levantou algumas questões, sobretudo de moradores, acredito, por uma questão até foi apelidada na altura quase de comodismo, porque havia aqui uma rotina de saída que se teve de alterar. Agora que já passou mais algum tempo desde que este projeto foi implementado, sente que os ânimos, no fundo, acalmaram-se e esta situação já é vista de outra forma?
Sim, Elsa, como é normal, nós no nosso dia-a-dia, se temos uma rotina e acabamos por ter que alterar essa rotina, temos sempre que nos adaptar. A decisão da colocação dos pilaretes não foi ao acaso e foi muito de encontro àquilo que acontecia na urbanização. Nós falamos, quando falamos de uma urbanização, falamos de um espaço onde as pessoas habitam, onde as crianças devem conviver, devem brincar, devem estar em segurança, e essa decisão teve em conta tudo isto. Claro que está, e eu consigo perceber que alguém que entrava na rua António Marinho hoje tem que ir à rotunda de Enfias e tem que descer pela rua Adelino Arantes para fazer o mesmo percurso. Mas foi possível diminuir as velocidades na rua António Marinho, diminuir a intensidade de ruído, diminuir um conjunto de situações, nomeadamente de emissões de CO2, que só trouxeram benefícios. Se me disser que há pessoas que contestam esta colocação de pilaretes, e eu conheço algumas, muitas já vieram falar comigo, mas também já vieram outras tantas dizer-me aquilo foi a melhor coisa que fizeram, isto agora é uma zona sossegada, onde não temos de ter preocupações com as crianças por cá. Porque a verdade é que há uma diminuição significativa da velocidade, não é? Aquilo acaba por funcionar como uma zona de habitar, que é o princípio de uma urbanização com aquela dimensão. Estamos a falar talvez de uma das maiores urbanizações da cidade de Braga, e que de alguma forma, ao longo dos anos, e porque também é uma urbanização relativamente antiga, foi sofrendo algumas descaracterizações daquilo que, do ponto de vista do espaço público. E este processo desta obra nas zonas 30, ou nas zonas mais, como queiramos chamar, teve um debate com os moradores. Nós reunimos informalmente, a Associação de Moradores não está constituída, mas para um conjunto de moradores na altura para debatermos a situação. Divulgamos e colocamos nas caixas de correio um convite a todos os moradores a virem a uma ação de esclarecimento. Contou com o vereador Miguel Bandeira e com a sua equipa técnica, onde as pessoas também puderam participar nesta opção. Como é óbvio, no dia-a-dia das pessoas terá sempre alguns constrangimentos. Eu tenho recebido algumas pessoas que se movem de cadeira de rodas que ainda continuam a dizer, ainda há carros em cima dos passeios, ainda há constrangimentos para a mobilidade, e como é óbvio nós também temos de estar atentos a isso, não é? Não é por acaso que, por exemplo, uma das nossas medidas nesta relação de proximidade com o município é suprimir as barreiras urbanísticas. Nós já foi realizado, por exemplo, na urbanização do Panchancho, rebaixamento de guias nas passadeiras, criação de rampas. Para quê? Para que a cidade também se torne agradável às outras pessoas que muitas vezes não são propriamente as nossas, que têm problemas que não são as nossas preocupações, nomeadamente a quem anda de cadeira de rodas ou a quem por algum motivo temporariamente se vê limitado da sua mobilidade, e cadeiras e carrinhos de bebê. Na zona da Bobo fizemos exatamente a mesma coisa, todas as guias de passeio foram rebaixadas. Eu próprio, e posso isso, tenho dito isto publicamente, fui pai recentemente, e quando começava a andar com a cadeira de bebê da minha filha senti essa dificuldade, quer dizer, e percebo que é preciso melhorar aqui a mobilidade também do peão, porque as cidades são feitas para pessoas, para carros, para estes serviços todos têm que funcionar em sintonia, como é óbvio, cada um com o seu espaço.
A central de camionagem de Braga está também na Junta de Freguesia de São Vicente. Nesta altura já se iniciou um processo de intervenção pontual. Estamos a falar de uma intervenção onde exatamente e até onde é que deve ir uma intervenção num equipamento que serve também de ponto de entrada de muitas pessoas em Braga?
É preciso dizer-se, este município passou para a tutela, este equipamento passou para a tutela do município há cerca de 2-3 anos, e a partir daí foram desenvolvidas algumas melhorias e que estão à vista de todos. Falava-se muito dos WCs que existiam na central de caminhagem e hoje já estão recuperados. A sinalética também já está recuperada. Hoje mesmo, se não está a terminar ou está a decorrer uma lavagem integral ao edifício, umas pinturas, ou seja, um lavar de cara de um equipamento que recebe milhares de pessoas, alteração da iluminação, controle de acessos no parque, ou seja, também foi disciplinado o acesso das viaturas de transporte de passageiros, e que é um processo gradual, como é óbvio. Nós vemos com bons olhos estas melhorias. E também, e como é, não posso deixar de o dizer, é neste princípio de melhoria daquilo que é uma infraestrutura, que é uma porta de entrada na cidade, que nós reivindicamos uma intervenção na Norton de Matos, na Rua Custódio Vilas Boas. Para quê? Para que haja uma qualidade daquele espaço e daquela infraestrutura que seja merecedora de elogios. O exemplo, por exemplo, do mercado municipal é um exemplo desse nível. Toda a gente reconhece a qualidade da intervenção, e é isso que nós também reivindicamos que se replique nesta zona. Portanto, se hoje lá formos, a central de caminhagem, que agora chamamos o Centro Coordenador de Transportes, é completamente diferente daquilo que era há alguns anos. Como eu disse ao início, é a questão relacionada com a Norton de Matos e com a Custódio Vilas Boas, também merecerá algum olhar atento por parte do município, e nós também estaremos cá para acompanhar esse processo, que está e estará a ser desenvolvido um projeto de intervenção nessa zona.
O que é que idealiza para lá, enquanto Presidente da Junta de Freguesia? Estamos a falar, portanto, da Avenida General Norton de Matos, é também uma promessa da coligação Juntos por Braga. O que é que deve acontecer nesta zona de São Vicente?
esta é uma porta de entrada da cidade. Primeiro tem que ser melhorada a qualidade do espaço público. Isso há uma degradação que tem anos e anos, que vai sendo corrigida pontualmente, mas que estamos numa fase em fazer uma intervenção profunda. E, de alguma forma, garantir que uma cidade como Braga, que se posiciona como cidade europeia, capital europeia do turismo, já se posicionou, que se quer candidatar ou que está a candidatar-se, e parabéns à equipa que desenvolve este processo de capital europeia da cultura em 2027, tem que ter as infraestruturas ao mesmo nível de uma cidade europeia, e eu não tenho dúvidas que este projeto avance e seja concretizado. Estamos a falar de um espaço onde entram milhares de pessoas todos os dias dos concelhos vizinhos, e portanto compatibilizar esta infraestrutura com uma intervenção no espaço público e até com outro tipo de valências que possam surgir ali, só acho que se virá para dignificar São Vicente, porque este equipamento está em São Vicente, mas também a cidade de Braga, e a expectativa dos bracarenses está também que se faça uma intervenção nesta zona.
Daniel, é também em São Vicente que está situado o Palacete Júlio de Lima. Lamenta não poder intervir num edifício com estas características, que tem já um reconhecimento público municipal e que se está a degradar dia após dia. É frustrante olhar para um edifício desta natureza, ser presidente de uma junta de freguesia e não poder fazer mais do que aquilo que já foi feito.
Sim, como é óbvio, o Palacete Júlio de Lima será um dos ex-libris no casco urbano da cidade, e é limitador, ou pelo menos não é do nosso agrado não termos capacidade de intervenção ao nível de poder, por exemplo, que ali seja edificado um museu, alguma coisa dentro deste género. Nós não nos podemos esquecer que o edifício é propriedade privada. Nós louvamos a intervenção dos privados e das empresas, portanto aquilo é um edifício privado que tem o seu valor comercial, tem inclusive um processo em tribunal que penso eu que não esteja fechado, e portanto o futuro daquele edifício pode eventualmente ser condicionado com determinadas classificações. Eu digo condicionado, não é condicionar, é pelo menos preservar. E esse foi o papel, e foi aquilo que a Junta de Freguesia fez desde a primeira hora, no anterior executivo, até pela pessoa do Dr. Domingos Alves, que propôs a classificação e também, de alguma forma, acabou por difundir as preocupações num conjunto de pessoas relativamente àquele edifício. Claro que ninguém gosta de ver património a ser destruído, mas é importante perceber que as coisas têm dono e o que é que os donos podem fazer, que tipo de investimentos podem fazer, e eu acho que quando este processo estiver terminado de litígio entre os particulares, se encontra uma solução que preserve de alguma forma aquilo que é a identidade deste edifício e que possa encontrar outras valências. As cidades têm que se adaptar à contemporaneidade do dia-a-dia, e tem havido um conjunto significativo de intervenções na cidade de Braga, merecedora de reconhecidos elogios e alguns prémios de reabilitação, que dizem isso mesmo. Hoje temos no século passado aquele edifício foi uma habitação, hoje pode ter outras características sem se perder a identidade e o património daquele espaço.
Recordo aos nossos ouvintes, estamos à conversa com Daniel Pinto, presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, aqui em Braga. Daniel, estamos, como todos sabemos, a atravessar uma nova crise financeira, com as famílias a perderem diariamente o poder de compra. Como é que a Junta de Freguesia está também a acompanhar este processo? Porque acabam por ser, obviamente, as juntas de freguesia as primeiras onde chegam algumas denúncias de fragilidades económicas de famílias, e também onde a solidariedade, podemos dizer, que sempre impera com donativos. Como é que estão a acompanhar este processo? Porque depois da pandemia, como referiu, e de todo esse trabalho que foi feito também de auscultação, de acompanhamento e até de gestos solidários, parece que estamos a entrar numa onda muito parecida.
Eu sou muito objetivo em relação a esta situação. O que nos tem chegado e que é a nossa maior preocupação tem que ver com situações relacionadas com a habitação. Todos os dias nos chegam, dia sim, dia não, situações de pessoas que não têm capacidade para pagar as rendas, que não têm alternativas de habitação, e isso é uma matéria muito sensível e que também temos acompanhado com muita atenção e também destacar aquilo que tem sido as últimas notícias e a intervenção do município nesta matéria, com o alargamento da renda apoiada, dos projetos futuros de construção de habitação a custos controlados, nomeadamente com o trabalho da Braga Habit, mas será uma das dimensões que nos preocupa bastante, que nós, Junta de Freguesia, temos gerido encaminhando as pessoas para os lugares certos. Muitas vezes uma pessoa, quando tem uma notificação de uma rescisão de um contrato, não sabe o que fazer, recorre à Junta de Freguesia para encontrar soluções. Isso aconteceu recentemente até com um senhor com alguma idade que foi à Assembleia de Freguesia expor o seu problema e decidimos também, a partir de janeiro, talvez meados de dezembro, dar um aconselhamento jurídico à população, ou seja, vamos ter uma pessoa preparada e capacitada para poder apoiar os nossos os vicentinos e os nossos fregueses a dar algumas respostas do ponto de vista mais formal. Isto é uma matéria que nos preocupa bastante. Depois temos sentido também um aumentar daquilo que é a nossa resposta com o cabaz alimentar. Nós fazemos parte da rede de emergência alimentar, trabalhamos com algumas instituições que fazem ação social na freguesia, que vão desde uma equipa da paróquia, ReFood, a Santa Casa da Misericórdia, Cruz Vermelha, Cáritas, o Banco Alimentar, e nós somos a primeira porta onde as pessoas vão bater quando têm algum problema deste género. Damos uma resposta de emergência e depois encaminhamos as situações para uma resposta efetiva e mais acompanhada destas situações. Por isso é que este trabalho em rede e articulado, que temos preservado e fomentado, tem dado resultados muito positivos. E uma situação é sempre diferente da outra e, portanto, nós o que podemos dizer à nossa população é que dentro daquilo que é a nossa intervenção estaremos sempre disponíveis para ajudar, apoiar, encaminhar, sendo certo que vejo com algum receio o futuro, porque, pronto, tudo está a aumentar, a inflação, toda a gente vê isso nas aberturas de jornais e a população está com algum receio e este sentimento acaba por depois se espalhar e generalizar e as pessoas vêm ter connosco. Vamos, por exemplo, estamos a trabalhar no modelo de interação também com os fregueses, o projeto que o Governo anunciou num protocolo com a Associação Nacional de Freguesias e o Fundo Alimentar na devolução de 10 euros pela garrafa de gás no apoio àquilo que é o aumento do custo também da energia e do gás. Estamos, brevemente lançaremos também esta publicamente este trabalho, que é articulado com o Governo e com a Associação Nacional de Freguesias, numa resposta também de apoio à população. A Junta de Freguesia, mais uma vez, e aqui percebe-se que este é o nosso papel, é estar na linha da frente no contacto com os cidadãos.
Daniel, na área da sustentabilidade, que é obviamente mais, cada vez mais falada e uma preocupação generalizada também, que medidas é que a Junta de Freguesia tem implementado para se tornar mais amiga do ambiente?
Nós concorremos ao galardão da Ecofreguesia, é um galardão que premia as freguesias que têm opções sustentáveis naquilo que é a sua gestão do dia-a-dia e tudo o que tem sido a nossa atividade, temos tido sempre essa preocupação. Primeiro, naquilo que são o desenvolvimento das nossas atividades, os eventos que fazemos, o contacto com a população, e depois na sensibilização também dos mais jovens e do resto da população. Temos, por exemplo, a horta urbana, que também tem esse princípio da economia circular, de devolver à terra aquilo que é o... que é da terra, das pessoas poderem cultivar, diminuir a cadeia de consumo e as emissões e os impactos do transporte dos alimentos, da produção dos alimentos. É um projeto que tem resultado muito bem. Estamos inclusive a tentar encontrar outro local para multiplicar aquilo que são os talhões que nós temos disponíveis, são cerca de 70, envolvemos mais de uma centena de pessoas da freguesia. E, portanto, todas as nossas atividades vão nesse sentido. Fizemos em parceria também com um reconhecido empresa de seguros uma caminhada pela freguesia de recolha de resíduos e estamos com um papel muito ativo na consciencialização da população, porque esse é sempre o primeiro pilar de mudarmos o paradigma. E a verdade é que estamos nesta fase de encontrar, de consciencializar as pessoas que devem ter outro comportamento. Muito recentemente, também o município lançou um programa o potencial fotovoltaico dos edifícios de Braga, e nós fomos estudar qual seria o potencial fotovoltaico no edifício da Junta de Freguesia e estamos a analisar a colocação, por exemplo, de painéis fotovoltaicos para reduzir aquilo que é o nosso consumo de energia, que terá um preço também muito maior nos próximos orçamentos e nas próximas faturas. Isso tem sido público, as outras freguesias estão a assumir aqui muitos custos relacionados com fornecimento de energia e de gás, e estamos a tentar reverter esta tendência. Claro, quando falamos de sustentabilidade, temos que falar de muitas outras dimensões que têm que ver, por exemplo, com a mudança de paradigma nas nossas deslocações pessoais. Nós participamos na Semana Europeia da Mobilidade com uma equipa de São Vicente no passeio noturno de bicicleta. Portanto, temos feito aqui várias atividades que consciencializam e alertam a população para isso.
Muito bem, mesmo para fecharmos esta nossa conversa, que benefícios é que pode ter São Vicente com uma candidatura bem sucedida de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027? Porque estamos aqui a falar de uma freguesia urbana muito próxima, portanto, de edifícios culturais e também com algumas características de grupos culturais muito distintas na cidade.
São Vicente pode ter tudo a ganhar. Pode ter, inclusive, um investimento naquilo que é a infraestrutura, que vem sempre associado a este tipo de projetos, e pode também, de alguma forma, deixar a sua marca nesta dimensão cultural, seja com o trabalho da Junta de Freguesia, que é reconhecido por todos. Nós temos tido um conjunto de atividades de nível cultural que as pessoas conhecem e que percebem, que sentem que São Vicente pode ser o palco para muitos artistas que não são conhecidos nem que têm trabalho amador, e isto também acaba por ser uma rampa de lançamento para poderem expor, para poderem, por exemplo, fazer sessões de pintura, como acontece a dimensão mais literária, nomeadamente com a apresentação de alguns livros. Já tivemos vários autores reconhecidos a participar em São Vicente, e este pode ser também o nosso capital, que é o trabalho que já existia, mas que está a ser continuado e muito bem continuado pela nossa equipa, e colocar também o movimento associativo de São Vicente, que também em diversas áreas é muito reconhecido, seja na etnografia, seja na componente mais religiosa, com a música sacra de Braga, ou com a Rusga de São Vicente, ou outras associações. Eu não quero estar a selecionar umas em detrimento de outras, ou com os cavaquinhos do Centro Histórico, mas há aqui um movimento associativo que pode contribuir para esta dimensão cultural, que é da cidade, mas que tem que colher estas várias realidades das freguesias, não é? Este fim de semana acontecia aqui o Rusga 10 ao Terreiro, uma iniciativa com 11ª edição, que requeria aquilo que era a tradição do Magosto ao longo dos anos e, portanto, isto é demonstrativo da qualidade do nosso movimento associativo e que muito nos orgulha e que devemos estar ao lado deles e que pode compor aquilo que é uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, que tem muitas outras dimensões, mas que também tem esta, que é de envolvimento da população e de deixar uma marca que fica em Braga, que é cultural e que também nos deve orgulhar a todos nós.
Daniel, muito obrigada. Foi então a entrevista com Daniel Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente. Regressamos na próxima semana com mais um convidado e no próximo mês com mais um convidado autarca de uma freguesia urbana. Tenham uma boa noite.